Aliás, hoje nós temos projetos que serão lidos e temos projetos que serão votados em segunda e em primeira votação, Marcos.
Em segunda votação tem uma propositura da vereadora Thaís Souza, Orisvaldo, que revoga o nome do Centro de Bem-Estar Animal e Controle de Zoonoses, que se chamava Dr. João Paulo Alarcão, e passa esse nome, então, homenageia o Dr. João Paulo Alarcão, a UPA veterinária, que será inaugurada em breve lá no Parque Residencial das Flores. Então, a mudança do nome do Centro de Bem-Estar Animal para a UPA veterinária. Esse projeto já foi aprovado ontem e agora deve ser confirmado em segundo turno na sessão de hoje.
E é interessante que esses dois serviços vão atuar em conjunto, né? Tanto a UPA veterinária quanto o Centro de Bem-Estar Animal agora vão funcionar nas mesmas instalações. Aliás, perguntei hoje à vereadora Thaís, que ela tem acompanhado as obras, né? Ela acredita piamente que a UPA veterinária será inaugurada, será entregue ainda neste ano para a comunidade. E é extremamente importante.
Bom dia.
E ali serão feitas,
a todos,
por exemplo, as cirurgias de castração importantes para a sociedade. O presidente Domingos do Cedro abre a sessão ordinária.
Verificação de cólera, vereador policial federal Suender, vereador Jamilton, vereador André Rezende, vereador Luzimar, vereador Ecreide, Pilar, vereador João Feitosa, vereador Ederson Lopes, vereador Deusmar Fortunato, vereador Eceliane, vereador Dr. Zé Fernandes e vereador São Marcos. Qual suficiente, havendo qual suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito o vereador Reamilton que faça a leitura do texto bíblico.
No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí assentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos os templos, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendia pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levará em 3 dias? Mas Jesus estava falando do tempo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura, na palavra dele. João 2, 13 ao 22.
Cumprimentar a imprensa presente aqui, pessoal do Marquinhos, Marqueira, Osvaldo, Giovana, Henrique Morgantino está conosco aqui também. E já há um pequeno expediente, solicitando a nossa vereadora Cleidilá, que está nos auxiliando aqui na primeira secretaria, para poder fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos a ser enviados à diretoria legislativa dessa casa.
Bom dia a todos. Síntese da 67ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias de novembro de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Jackson Chaves, Federico Godoy e Cleide Hilário. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 186, de autoria do prefeito, altera dispositivo na Lei Municipal 3.738, de 14 de outubro de 2014, que dispõe sobre a criação do programa de coleta seletiva em Anápolis, com inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis. Projeto de lei ordinária de número 187, 2024, de autoria do vereador Alex Martins, dispõe sobre o uso de veículos oficiais no Poder Legislativo e Executivo Municipal, a fim de estabelecer políticas de substituição por veículos elétricos e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária de número 188, de autoria do vereador professor Marcos, Instituto Político Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia no âmbito do município de Anápolis. Processo de contas 189/2024, autoria da mesa diretora, dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Anápolis, referência ao exercício de 2022. Usaram a palavra professor Marcos Lisieiro, José Borges e Hélio Araújo. Grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Reamilton do Autismo e Jackson Chaves. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatando quórum suficiente, houve votação dos projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo, número 175/2024, autoria do vereador Ederson Lopes, concede título cidadão Anapolina ao senhor Nelson Ruela de Lima, e determina outras providências. Aprovado por 17 votos. Projeto de decreto legislativo, número 176. De autoria do vereador Ederson Lopes, concede título cidadão Anapolina, a senhora Adriana Moreira Guimarães, e determina outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis. Projeto de decreto legislativo de número 184, autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha Gerson Pereira de Araújo aos servidores públicos ativos e inativos e da outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 172/2024, de autoria do vereador Thaís Souza, altera e acrescenta dispositivo na lei municipal de número 4.022, de 17 de junho de 2019, Dr. João Paulo Alarcão, a UPA Veterinária e Centro de Bem-Estar Animal. Aprovado por unanimidade dos presentes. Comunicações. Não houve inscritos para as comunicações. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente em exercício, o vereador Jackson Chaves, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 12 de novembro em horário regimental. Correspondências. O vereador Alex Martins informa que não estará presente na sessão no dia 12 de novembro de 2024 em decorrência de agenda externa. Projeto. Veto número 190 de 2024 do Prefeito Municipal, veto total do autógrafo da Lei 092 de 2024, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de cursos de veiculação de publicidade nos meios de comunicação e da outras providências, iniciativa do policial federal Suender. Sem mais projetos, correspondências, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cleide. Abro um pequeno expediente. Não tem nenhum vereador inscrito, alguém se habilita? Não há vereador inscrito no pequeno expediente, eu abro o grande expediente com dois vereadores inscritos. Primeiro a falar, vereador André Rezende. Vai usar o grande expediente por até 10 minutos. Vereador André Rezende vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
9h47, a primeira a usar o expediente na tribuna será a vereadora André Rezende, vereador Avante. Hoje, terça-feira, 12 de novembro de 2024. Vamos ouvir a vereadora Andréia Rezende.
Obrigada pela concessão da palavra, presidente. Cumprimento a mesa em nome do presidente Felipe de Paula. Cumprimento a todos os demais colegas. Em nome da vereadora Teliane da SOS. Cumprimento a todos que estão acompanhando essa sessão ordinária pela Rádio Manchester, pelo canal da Câmara no YouTube e que encontrarão essa fala nas nossas redes sociais. O que me traz a essa tribuna hoje, nós sabemos de um problema sério no nosso município, que é o déficit de vagas nas creches da cidade de Anápolis. Nós sabemos que tem mais de 7 mil crianças que acordam todos os dias com falta de vagas. E esse é um problema que nós precisamos enfrentar de forma imediata, a curto prazo. E construir novas unidades é algo que leva um médio prazo. E hoje nós estamos apresentando uma indicação aqui nessa Casa de Leis para que estabeleça uma política pública de parcerias públicos-privadas para ofertar a curto prazo mais vagas de creches na cidade de Anápolis. Vereador João, hoje nós sabemos da importância de um casal precisar trabalhar para complementar a sua renda. E para isso nós precisamos ter confiança que as nossas crianças estarão bem cuidadas. E nós temos exemplos de grandes cidades no Brasil que conseguiram zerar as nossas vagas de creche. Cidades com situações muito mais desafiadoras que a cidade de Anápolis. Uma delas é a cidade de São Paulo. A outra cidade é Belo Horizonte, que fez um grande projeto, tanto com parcerias públicas e privadas, tanto na construção de novas unidades, que hoje não encontra mais essa realidade. Nós entendemos que esse é um dos maiores problemas que o nosso próximo prefeito vai enfrentar. E é por isso que nós faremos essa indicação e em seu plano de governo consta a construção de novas unidades e que nós defendemos aqui na Câmara. Já apresentamos também uma indicação para a construção de uma creche para as mães trabalhadoras com horários estendidos e de preferência que sejam instaladas no centro da cidade e no DAIA, porque são lugares com mais fácil acesso da logística para os pais deixarem e buscarem os seus filhos. É um problema que queremos contribuir com as soluções e nós estamos enviando alguns dados e alguns exemplos que deram certo em todo o país para que a nossa cidade possa vencer mais esse desafio e que seja uma referência para todo o país, assim como São Paulo e Belo Horizonte também.
Aposto, vereadora.
Pois não, vereadora.
Quero parabenizar a Vossa Excelência pela indicação, né, dirigida ao chefe do Executivo, uma indicação que com certeza vai reconhecer as mães, né, as mães hoje que estão em casa, que precisam trabalhar, que precisam contribuir com a renda familiar. Nós sabemos que passamos por um momento econômico muito difícil e muitas mães hoje não podem estar trabalhando devido a estar cuidando da sua criança, do seu bebê, né? E essa participação pública-privada é uma parceria que tem dado certo. Hoje nós temos várias unidades particulares que prestam serviço e, às vezes, eles têm as vagas, né? Então, o prefeito, tendo essa visão e buscando essa parceria, com certeza vai minimizar esse déficit, um grande déficit que nós enxergamos no dia a dia. Muitas mães têm me procurado pedindo creches, né? Então, nós testemunhamos aí que realmente existe um déficit muito grande. Parabéns.
Eu agradeço o vereador João da Luz, que é uma pessoa que defende essa bandeira em defesa das crianças, em defesa das famílias. Nós precisamos, de fato, apresentar problemas, mas apresentar também as soluções. Pois não, vereador Josimar.
Uma parte.
Pediu?
Não.
Ao Real Milton, perdão.
Bom, quero parabenizar essa iniciativa, tendo visto que Anápolis, né, tem alguns prédios, tanto iniciativa privada, né, como empresas ou outros, que tem, né, espaços que poderá acomodar, como igrejas também, né? Quantas igrejas que tem, né, ali, né, prédios que tem ali voltado para a escola bíblica dominical, né, que é feita aos domingos, e, né, os dias de semana fica ali os prédios ociosos, né, sem nada, sem nenhuma atividade. E essa parceria, acredito que vai, né, acrescentar aí e terá uma grande solução para essas questões, né, de faltas de vagas nos CMEIs. Então, acredito que será construída aí, né, as duas mãos, né, aliás, a quatro mãos, né, o executivo, o legislativo, e a sua iniciativa, de fato, é aplausível nessa manhã.
Obrigada, Ré Hamilton. Você é inegável, inquestionável o seu trabalho em favor das crianças. E como você traz essa ideia das igrejas, tem várias cidades no estado de Goiás que já fez parcerias com igrejas e que é extremamente exitosa. Nós precisamos trabalhar nesse sentido para que a gente vença, de fato, esse problema da falta de vagas na cidade de Anápolis. E a curto prazo, nós não podemos deixar que a burocracia, a demora para construir novas unidades possam, de fato, impedir que as nossas crianças estudem agora, ou sejam bem cuidadas agora.
Vereadora.
Marcos.
Vereadora, acho que essa é uma saída a curto prazo. Ela ajuda a resolver os problemas. E nós temos como grande desafio hoje esse atendimento. Para a senhora ter ideia, só no sistema da prefeitura, de 1 a 3 anos de idade, nós temos 2.802 crianças aguardando. No próprio sistema, de 4 a 5 anos de idade, que nós chamamos de pré-escola, nós temos 891 crianças. A LDB e o Estatuto da Criança e do Adolescente afirmo que a criança tem direito à matrícula aos 4 anos de idade. Ou seja, nós temos hoje 891 no sistema, fora as que estão tão desacreditadas que nem se inscreveram, que estão fora do processo legal. Então, essa é uma demanda urgentíssima. E digo mais, esse CMEIs tem que funcionar em tempo integral, porque a mãe trabalhadora não pode deixar a criança às 7 da manhã e buscar às 11h30. Ela precisa que a criança fique o dia inteiro, não só para atender a mãe, mas porque o desenvolvimento integral é um direito da criança. Por isso, nós precisamos cada vez mais nos posicionar aqui. pelo aumento das vagas e pela jornada em tempo integral.
Eu agradeço muito a sua participação, a sua defesa pela educação e pelas crianças é notória nessa casa e exatamente isso que nós estamos falando, de soluções a curto prazo. A longo prazo, nós vamos cumprir tempo, precisa construir novas unidades, mas a curto prazo a gente precisa de uma solução rápida e concreta. Muito obrigada pela concessão da palavra, o apoio dos colegas, seguiremos juntos para avançar ainda mais. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Andréia. Próximo morador do Grande Expediente, o vereador Osmar Silva, só informando o vereador que ainda há espaço no Grande Expediente.
9:55. Agora o vereador Luzimar Silva, do Progressistas, usa a tribuna, ele tem 10 minutos.
Bom dia a todos, cumprimentar, presidente, obrigado pela concessão da palavra, cumprimentar a todos que estão aí na galeria e os ouvintes da Rádio Manchester. Trazer um assunto nessa casa que o vereador Delcimar, o vereador João da Luz, o vereador Luiz Marcos Silva sempre traz aqui. Nós estamos vendo que estamos chegando no fim e temos de urgente caçar aí uma alternativa que é sobre essa empresa que presta um serviço coletivo na nossa cidade, a Urban. Serviço esse que vem cada dia sendo pior. Empresa essa que não presta um serviço social. Ônibus velhos rodando, quando roda, pessoas no ponto de ônibus, ônibus não passa, e cada dia vem se piorando. E hoje, chegando ao gabinete, pegando ali a matéria de um jornal, né, que vai ter greve, transporte coletivo, cidade 400 mil habitantes, com colapso de onda luz. Isso deixa a gente muito triste e preocupado, né, com os usuários do sistema que necessita, que depende desse transporte coletivo, e com muita tristeza recebendo essa notícia. Acho que essa casa, né, temos que agir, tomar providência. E aqui tem, né, um projeto, aqui uma propositura por mim que está parado nessa casa. Eu acho que chegou a hora de nós, vereador, estartar e ver, porque é um caos de muita relevância dentro do nosso município.
Uma paz, vereador.
Uma paz, vereador João da Luz.
Vereador Luzimar, realmente o senhor traz uma matéria muito importante para os trabalhadores da cidade de Anápolis, os usuários do transporte coletivo, que hoje têm reclamado, né? Porque não tem horários, porque as linhas não chegam onde precisa chegar, que os ônibus não têm qualidade, que as pessoas que precisam de ter acessibilidade não têm acesso aos ônibus. E nós estamos vendo que os empresários, donos da Urbana, não estão cuidando do povo. E, pelo visto, nós estamos vendo aqui, previsto uma greve, não está cuidando dos trabalhadores também. Então, realmente, nós precisamos de olhar, dar um olhar diferente para esse assunto, porque são os trabalhadores que movimentam a cidade de Anápolis. Né, e depende do poder legislativo de fazer uma movimentação nesse sentido. E esse projeto seu, que foi protocolado, que viabiliza o transporte alternativo na cidade de Anápolis, seria sim visto com bons olhos pela sociedade, porque a sociedade hoje clama por um serviço de qualidade. Eles precisam de ir e vir, depende do transporte coletivo. Então, eu quero manifestar que realmente é o momento de nós, o Poder Legislativo, ver esse projeto seu que está protocolado, ver esse projeto caminhando. E o senhor tem o meu apoio. Obrigado pela oportunidade.
Uma parte.
Obrigado, Delcimar também, que sempre esteve ali, fez manifesto, sempre nas suas redes sociais. Lamentável, Delcimar, feriado vindo aí, final de semana, feriado prolongado, e a tristeza ir para um ponto de ônibus ficar ali mais de uma hora e meia esperando pelo transporte coletivo, um serviço que já foi de excelência na nossa cidade e hoje está cada dia pior. Palavra ao vereador Delcimar.
Obrigado, vereador Luzimar Silva, né, o senhor também, que foi sempre um defensor do evento favorecido. A gente fica triste com essa notícia, eu vi essa notícia ontem nas redes sociais. e os trabalhadores, né, da Urban, né, que levanta cedo, que, né, que está agarrado ali, né, transportando, né, o usuário, agora, né, se vê, se depara com essa situação, uma empresa, né, multimilionária, dizer que não tem recurso, né, para fazer o aumento, né, merecido, né, a cada funcionário, motorista, cobrador, o que seja, né, cada funcionário ali da empresa, principalmente os motoristas, que o cobrador não tem. Então, assim, e arrecada milhões, a gente sabe disso, né, uma empresa que não passa cartão, que é dinheiro à vista, né, dinheiro vivo, né, que eles não aceitam de jeito nenhum, nenhum tipo de outro tipo de pagamento, a não ser à vista. Agora, essa notícia choca a população da Polina, né, o povo já me ligou, mandou mensagem, né, preocupado com essa greve, que nem Vossa Excelência disse, né, como que vai fazer, né, o pessoal precisa se locomover, né, o pessoal não tem condições de pagar Uber, né, para ir para o Daia, quem mora na Jaiara, mora no centro, enfim, agora a gente se depara e a empresa, pelo que a gente já vê na matéria, né, ela está colocando a faca no pescoço do executivo, né, se o executivo não autorizar o aumento da tarifa, né, realmente não vai, né, fazer, né, dar esse aumento aos funcionários. A gente sabe que o momento é crítico, né, ainda mais final de ano, não tem condições de fazer fim de governo, como que vai fazer dessa autorização para essa empresa? E jamais podemos aceitar, né, esse aumento. Então, assim, fica meu repúdio aqui, minha indignação, mais uma vez, a gente sempre lutou, sempre batalhou, brigou nesta casa os 4 anos para que não aumentasse a tarifa do transporte coletivo, e agora, né, vem essa notícia aí, nós não podemos aceitar. Quero parabenizar a Vossa Excelência, né, a gente está aqui até o dia 31 de dezembro e eu peço que o senhor aí, né, seja a nossa voz, a voz dos menos favorecidos nesta casa, com os demais pares, né, a gente vai continuar manifestando aí, né, nas redes sociais, nas ruas, nós vamos continuar fazendo aí, né, o papel nosso, que é o papel, né, do despachante do povo, defendendo os menos favorecidos. Obrigado pela a oportunidade, pela parte, viu, e conte comigo sempre, vereador. Obrigado.
Obrigado, sei que o senhor está sempre aguerrido com o mandato ou sem mandato, mas o senhor é a voz dessa cidade também, vereador Delcimar. Aí vamos juntos, se precisar ir lá, nós vamos logo, se precisar fazer o que tiver de fazer para favorecer, a gente tem que estar aí sendo a voz do povo, o pessoal que clama e pede, né, com paixão, que é o mínimo, deslocar, chegar até o seu serviço, chegar até a sua família. Então, quero pedir, né, que esse projeto venha aqui para o plenário, para ser votado, e que os pares comecem a apreciar, porque essa empresa teve tempo demais para fazer o trabalho, para mostrar o seu trabalho perante a cidade, e fica aí no faz de conta, dificultando as pessoas lá da ponta da rua, a falta de ônibus de péssima qualidade. O que pode errar essa empresa está errado. Então, se ela não está dando conta de fazer esse trabalho, né, vamos aproveitar esse projeto que está nessa casa, né, e vamos aí avante para cima, para a gente que venha outra empresa que queira fazer, se eles não estão dando conta, não quer fazer, que deixa, né, que tenha aí o alternativo, que tenha outra empresa, mas que o serviço venha a ser feito e feito de boa qualidade para a população da nossa cidade, porque compromisso com essa população, essa empresa nunca teve e não vai ser de agora para frente que vai ter. Então, chegou a hora dessa casa analisar, apreciar esse projeto que está aqui para a gente ir avante e trazer dias melhores para a nossa população. Muito obrigado a todos, tenham todos um dia abençoado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda há espaço no grande expediente. Alguém habilita? Não? Então eu encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Solicito o vereador Federico Godoy para a sua indicação de conta.
Vereador João Feitosa, vereador Ederson, vereador Docimar, vereador João da Luz, vereador Andréa, vereador doutora Trícia, vereadora Celiane de Açoes, vereador policial federal Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos, vereador Lizê, vereadora Thaís Souza, vereador Luzimar, vereador Frederico Godoy, vereador Jackson Charles, vereador Domingos de Paula. Cola sustento, presidente.
havendo coeficiente, lá pela ordem, eu solicito o nosso vereador Ederson Lopes, que está nos auxiliando aqui como primeiro secretário, para a gente colocar os projetos em votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 172/2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal 4.022, 17 de junho de 2019. Doutor João Paulo Alarcão, a UPA Veterinária e Centro de Bem-Estar Animal. Projeto em segunda votação, presidente.
Projeto em segunda votação está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 177/2024, de autoria do vereador Domingos Paula, que estabelece deveres na prestação de serviços de atendimento nas agências bancárias e demais estabelecimentos de crédito localizados no município de Anápolis e da outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio, Direito do Consumidor, Finanças, todas favoráveis ao projeto em primeira votação, presidente.
Projeto em primeira votação está em discussão. Projeto 177/2024. Esse é um projeto que, em parceria com o PROCON, o próprio Ministério Público, enviou aqui e a gente apresentou para que, esse projeto possa passar aqui no Poder Legislativo e ser executado na cidade. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 178/2024, de autoria do prefeito municipal, que denomina a UPA da Mulher Jamel Cecílio a unidade de pronto-atendimento localizada na Vila Jussara, no município de Anápolis. As comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto em primeira votação, presidente.
O projeto está em discussão, projeto do Executivo, discutindo o vereador João Feitosa.
Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a deputada Vivian Nas, que destinou todo o recurso parlamentar para essa construção e é mais do que louvável essa casa apreciar e passar esse projeto. Parabéns, deputada, seu trabalho tem sido muito dignificante à nossa cidade, ao nosso estado, em especial à nossa cidade, que a senhora não fez juízo de valores em questão de fazer com que todo o recurso, todo o seu recurso parlamentar viesse à construção e ampliação da UPA da Mulher. Parabéns, que Deus continue abençoando a senhora. Devo a palavra.
Discutindo, vereador Osmar Silva.
Também quero aqui parabenizar a primeira dama, deputada Vivian Naves. Acho que fato inédito, né, João? Uma deputada destinar 100% de suas emendas para o próprio município. Né? Então, isso mostra a força de você ter parlamentar ali representando a nossa cidade na Assembleia. Também deixar aqui o cumprimento, né? As mulheres sabem da importância dessa UPA, né, que avança com isso é a cidade de Anápolis. Então, realmente um ato muito nobre da deputada aí, com esse prestígio de Deus, e reforçando aqui o que o colega João Feitosa falou. Né? Então, a gente fica maravilhado e alegre de saber que próximas emendas também vão ser destinadas e que ela continua com esse olhar específico para a nossa cidade, que não é qualquer cidade, é uma cidade de 400 mil habitantes. Então, todo tanto de dinheiro, de verba que vem pelo tamanho, pelo que a cidade precisa, pela cidade hospitaleira, pessoas vindo dos quatro cantos do país para Anápolis, do Brasil. Então, temos aqui muitas pessoas, Maranhão, Tocantins, Minas, que vêm, que moram em Anápolis, muitos jogadores de futebol que vêm, bebe da água e não volta mais. Fica aqui, a gente precisa muito dessas emendas aí e parabenizar a deputada Vivian Naves aí por ter feito e destinado todo esse dinheiro que deu de fazer essa grande obra no nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso... Antes de passar a palavra... Não, já está aí. Passa a palavra ao nosso secretário para fazer leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de autoria do vereador Jean Carlos, moção de pesar pelo falecimento da senhora Arate de Jesus Araújo, ocorrido no dia 25 de outubro de 2024. Indicação da vereadora Andréia Rezende, que requer que seja indicada a indicação ao prefeito municipal, observando os critérios de oportunidade, para que crie e ou amplie uma política pública para ampliar as vagas de creche em Anápolis. Indicação do vereador policial federal Suender, que requer que seja encaminhada a indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de um posto de saúde no bairro da Lapa. Indicação do vereador policial federal Suender, solicitando ao Executivo a construção de um posto de saúde no bairro Jardim Primavera. Indicação do vereador policial federal Suender, solicitando a revitalização da Praça João Miranda da Silva, localizada na rua Jonas Duarte, bairro Bandeiras. Indicação do vereador policial federal Suender, solicitando a revitalização e reforma dos equipamentos de academia, e melhor arborização e a construção de estacionamento na Praça da Vila União. Indicação do vereador policial federal Suender, solicitando a instalação de um parque infantil, pista de caminhada e academia ao ar livre, devidamente paramentada, iluminada e arborizada na rua Pinheirais, Rua das Limeiras e Rua dos Lírios, no bairro Privé Lírios do Campo. Requerimento da vereadora Andréia Rezende, solicitando a Quebec que seja colocado mais 3 containers na entrada do asfalto em frente à Igreja Brasil para Cristo, na zona rural da Fazenda Pinhacó. Requerimento da vereadora Andréia Rezende, solicitando ao 4º Batalhão da Polícia Militar, em caráter de urgência, que seja intensificado a ronda policial na rua Rafael Moreira Alves, residencial Buritis. Requerimento da vereadora Andréia Rezende, solicitando à Secretaria Municipal de Obras que seja realizada a construção de galeria de água pluvial na rua Rosa Nepomuceno, quadra 3, chácara 31, sítio Recreio, Jardim Boa Vista. Requerimento da vereadora Andréia Rezende, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a realização de construção de galeria de água pluvial em toda a extensão da estância Vale das Brisas. Requerimento da vereadora Andréia Rezende, solicitando que seja realizada a pulverização com inseticida com caminhão fumacê para combater o Aedes aegypti em todo o bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Fred Godoy, solicitando a CMTT, não é CMTT não, viu, Fred Godoy, é a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência no bairro Vale do Sol. Requerimento do vereador Hélio Araújo, solicitando à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos tapa-buraco na rua 16, Parque Industrial Nova Capital. Requerimento do vereador Hélio Araújo, solicitando à Secretaria Municipal de Obras supressão de árvore no endereço na rua JM53, no setor Sul Jamil Miguel. Requerimento do vereador Hélio Araújo, solicitando à Agência Reguladora Municipal que sejam realizados estudos para a conclusão de mais uma linha de ônibus, tanto na ida quanto na volta, para atender os estudantes da Universidade Estadual de Goiás no período noturno. Requerimento do vereador Araújo, solicitando à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na rua Satélite, no Jardim Tesouro. Requerimento do vereador Araújo, solicitando à CMTT revitalização e pintura de faixa de pedestre com a sinalização de pare no bairro, na rua 9, no bairro Alto da Bela Vista. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando Secretaria Municipal de Obras, roçagem e limpeza na rua Vera L. Moreira dos Santos, no setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a limpeza da Praça Parques e Jardins, na Avenida Contorno, na Jardim América. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando a empresa Grupo Equatorial a troca de poste na rua 103, na Vila Formosa. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando à Secretaria Municipal de Obras serviço de poda de árvore na rua Benjamin Constante, número 1506, no centro. Requerimentos do vereador José Fernandes. O vereador José Fernandes solicita a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, a serviço de pavimentação asfáltica na rua Noema Ladeira de Melo, no Arco-Íris. Requerimento do vereador José Fernandes solicita a Secretaria Municipal de Obras, serviço de roçagem nos canteiros centrais da rua 27, esquina com a rua 55, no Recanto do Sol. Requerimento do vereador José Fernandes solicita roçagem nos canteiros centrais da quadra X, esquina com a avenida Divino Pai Eterno, próximo à praça Saul Galdino, na Vila Góes. Requerimento do vereador José Fernandes solicita a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na rua 51, Recanto do Sol. Requerimento do vereador José Fernandes solicita serviço de tapa-buraco na rua 53, no bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Reamilto Espíndola, Reamilto do Autista, solicita a CMTT sinalização de placa pare na rua Magnólia, no bairro residencial Dia dos Sonhos. Vereador Reamilto Autista solicita a CMTT revitalização e sinalização de placa pare na rua Bálsamo, no residencial Dia dos Sonhos. Vereador Reamilto Espíndola solicita revitalização de sinalização de placa pare na rua Angico, no bairro residencial Dia dos Sonhos. Vereador Reamilto Espíndola solicita revitalização de sinalização de placa pare no bairro residencial Dia dos Sonhos. Vereador Reamilto Autista solicita revitalização de sinalização de placa pare na rua Corumbá, no Aldeia dos Sonhos. Requerimentos do vereador Suender, do oficial federal Suender. Solicita à Secretaria Municipal de Educação complementação de quadros professores no CIMEI, professor Haroldo Antônio de Souza, situado na rua Santa Marta, na Vila São Vicente. Requerimento do vereador policial federal Suenda solicitando gozo de recesso de final de ano aos servidores administrativos municipais da educação no município de Anápolis. Requerimento do vereador policial federal Suenda solicitando que seja realizado um estudo técnico para viabilizar a implementação do atendimento de diálise peritoneal pelo Sistema Público de Saúde nessa cidade. Requerimento do vereador policial federal Suenda, solicitando a construção de muro no CIMEI, professora Dalva Maria Dias Trindade, situado na MN1, conjunto profissional Filósofo Machado. Requerimento do vereador policial federal Suenda, solicitando a Secretaria Municipal de Saúde a realização do repasse financeiro à Fundação James Fantoni, referente ao piso salarial da enfermagem. São essas as moções, indicações e requerimentos, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Aprovado, maioria dos presentes. Antes de abrir a fala pela ordem, eu gostaria que os vereadores pudessem dar um minuto de atenção e gostaria de fazer uma comissão mista na segunda-feira de manhã aqui na Câmara, por volta de 8h30 da manhã, para a gente colocar todos os projetos que tem na casa para poder ser votado. Aí eu queria consultar o plenário, que tem o vereador Afonso esteve aqui, o vereador, eu não sei se tem projeto. Nós vamos todos os projetos que tem na casa, a gente faz uma comissão mista e na segunda de manhã a gente vota esse projeto segunda e terça. É, como vota o vereador João Feitosa?
A favor, senhor presidente.
Vereador Ederson.
Favorável, presidente.
Vereador Andréia.
Favorável, presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes.
Presidente, antes de colocar em votação, você podia perguntar se alguém quer discutir sobre essa proposta que o senhor está falando, apontando?
É, o senhor está com a fala, pode discutir.
É votação ou discussão?
O senhor pode discutir também. O senhor não, é a favor,
falando,
é contra?
O senhor sabe de cabeça ainda quantas sessões que ainda falta?
Sei.
Eu estou falando depois... isso porque quando a gente coloca isso daí num movimento único, eu acho que perde-se o debate, a gente não sabe quais os projetos que estão aí que para a gente analisar. E a casa é para avaliar o projeto e talvez melhorar. Quando a gente coloca esse movimento de colocar todos os projetos numa panela e vamos voltar, eu acho que perde a oportunidade da gente aprofundar naquela matéria e melhorar.
Doutor Zé Fernando, não está colocando nada em panela, já é projeto alguns, já passou em comissão, falta uma comissão, outros falta duas. A gente vai ter até segunda para poder ver isso aí, os projetos, E segunda e terça a gente volta o projeto, vai ficar 6 sessões. O vereador policial federal Suender falou, vai ser muitas moções, indicações, para a gente poder votar em requerimento esse ano ainda. E nós vamos ter mais 6 sessões. Aqueles que apresentar, a gente continua voltando.
Sim, presidente. Mas é uma excelente oportunidade, em cada comissão temática, conhecermos esses projetos. Em outras palavras, quando o senhor coloca esse debate aqui de uma comissão mista, nós estamos, em outras palavras, para a população entender, não discutindo mais em cada tema. O assunto educação, o assunto finanças, o assunto habitação. Eu e o senhor sabemos muito bem que o debate, a discussão sobre a matéria fica prejudicada quando a gente faz esse conjunto.
Sei que não. O senhor vota a favor ou contra?
Eu gostaria de deixar registrado que a rodada discutindo a matéria antes da votação, o parlamento ganharia também. Sobre essa matéria, agora partindo para a votação, eu sou contra.
Tá. Vereadora, doutora Pícia.
Favorável.
Vereadora Cleide.
Favorável, presidente.
Vereador policial federal Sandra.
Discutindo?
Sim.
Olha, eu acredito que essa sessão mista, né, essa comissão mista, né, ela tira a autonomia das comissões. É diferente dos requerimentos, das moções, né, indicações, que realmente precisa dar um upgrade nessas moções, nesses tratamentos desse documento, mas não precisam passar em comissões para serem discutidas. Eu acredito que realmente perde um pouco a discussão nas comissões. É importante que a comissão debata os projetos, converse entre si, os vereadores, nesses projetos, e as comissões mistas, elas acabam votando a toque de caixa os projetos. Eu acredito que não há necessidade, não há projetos, a não ser que haja projetos aí essenciais, urgentes, né, que realmente precisa dessas comissões. Não havendo essa necessidade, eu acredito que a gente possa, sim, fazer os trâmites normais dos projetos para as comissões. Por isso, eu voto desfavorável nesse sentido.
Vereador Hélio.
Eu sou favorável, mas isso que não atrapalhe projetos esses que venham atrapalhar a futura gestão do Executivo para 2025.
Esse projeto na casa, acho que 99 é de vereador.
Sim, eu estou falando, presidente. Se for projetos favoráveis, que sejam beneficientes, que beneficiem realmente a população anapolina, sou a favor. Mas projetos que atrapalhem a nova administração do novo prefeito, eu sou totalmente contra qualquer projeto desse. Devolvo a palavra.
Tá, em cima da fala de Vossa Excelência, eu não sei se está ouvindo, mas com certeza pode chegar aos ouvidos do futuro prefeito. O Poder Legislativo está de portas abertas. Se porventura o senhor quiser vir aqui conversar com o presidente, com os vereadores, se tiver algum projeto do seu interesse que queira passar esse ano, igual aconteceu em Goiânia, o Sandro Mabel conversando com os vereadores, com o presidente, estamos de portas abertas para poder ajudar a fazer uma grande administração na cidade de Anápolis. Não precisa pôr a mão na cara não, vereador André, quem trabalha sempre falando a verdade sua. A gente está de portas abertas para poder ajudar. Nós estamos aqui, não é para atrapalhar, inclusive, o futuro prefeito, se quiser, pode fazer. Ontem eu até conversei com ele e já coloquei isso através de telefone, e agora eu estou falando aqui.
Presidente, só para esclarecer, também as coisas da fala do senhor, não. Nós estávamos aqui falando de uma outra situação,
tá bom.
E o senhor estava falando de uma outra coisa, viu?
Aham. Vereador Jean,
discutindo.
Sim.
Eu também vou me posicionar contrário, tendo visto que nós temos ainda 10 sessões ordinárias. Temos hoje, amanhã e mais 6. Mais 3 semana que vem e mais 6 em dezembro.
Então, semana que vem é só 2, vereador.
Só 2. É. São 9 sessões, uma quantidade razoável aí para a gente, se fosse o caso, nas últimas 2 ou 3, se houvesse a necessidade, mas já a princípio sou contra, até porque esse foi o grande questionamento durante esse biênio, o atropelamento de matérias no âmbito das comissões, que muitas vezes perde a oportunidade de enriquecer os debates e os projetos. Então, sou contrário à comissão mista nesse momento.
Só informar você que está do outro lado aí, a gente tinha que começar, se porventura, eu acho que as comissões já tem que começar a ser gravadas. Porque às vezes o vereador fala assim, mas na hora da comissão, o vereador não está lá na comissão. Então vamos fazer as comissões a partir gravada, porque aí tem o horário da comissão, o vereador vai ter que estar lá e fazer a discussão. Vereador Jackson.
Eu quero atentar a fala dos colegas, absolutamente, eu vou direto à fala do Hélio. Vereador Hélio, eu quero dizer ao senhor que eu nunca escondi a minha amizade pelo prefeito eleito Márcio Corrêa. E absolutamente eu estaria apoiando qualquer ação que venha prejudicar o meu amigo Márcio Corrêa. E vou dizer ao senhor enquanto líder, em momento algum houve nenhum pedido por parte do prefeito atual de fazer algo que venha atrapalhar a vida do futuro prefeito Márcio Corrêa. Então a gente tem que ter zelo naquilo que a gente fala. Porque senão o senhor acaba colocando alguns vereadores que estão a favor, dizendo que são contra o prefeito, que não é verdade. Então eu só queria fazer essa observação nesse sentido. Com relação à proposta do presidente, eu acho que talvez não precise nem ser na segunda, pode ser na terça ou na... Foi uma ideia, inclusive, minha. Qual o objetivo principal? O vereador Hélio está saindo do mandato. Diria que até injustamente, o senhor foi um vereador muito bem votado, fez um bom trabalho, mas infelizmente o sistema de computação de votação fez com que o senhor não alcançasse êxito. O senhor está saindo, assim como outros colegas estão saindo, que porventura tem um projeto transitando da casa. A gente quer dar oportunidade que esse colega possa votar, inclusive, no seu projeto e que ele não caia no esquecimento na futura legislatura. Nós não podemos aqui, tudo que a gente vai fazer, levar para um lado de negativismo, de perseguição. Isso é pequinês, gente. Pelo amor de Deus. E aí, vereador Suender, existem situações sazonais. O que, que é isso? Coisas que acontecem de vez em quando. E vou dizer para o senhor, diferente do que o senhor disse, é necessário sim, o tempo não é exíguo. Vou dizer por quê. Sabe qual é o tempo que o vereador tem quando ele pede vista num projeto? O senhor deve saber. Então, se um determinado projeto for pedido vista por um vereador, obviamente, pelas sessões que nós temos, não terá tempo suficiente para ele transitar nas demais comissões e ser votado esse ano ainda. Tem nada mais além disso. Não tem nenhum projeto que venha dizer que o objetivo é trazer transtorno, criar transtorno ou querer enganar alguém, absolutamente. Então eu queria levar isso ao conhecimento dos senhores e senhoras, que a necessidade é em função do tempo exíguo que nós temos. Embora sejam 9 sessões, como o vereador Jean mencionou, mas 9 sessões, se os projetos ficarem transitando de comissão por comissão, ele não vai dar tempo de ser votado. A comissão mista, ela tem esse caráter, ela é um dispositivo constitucional e regimental. Até parece que nós estamos aqui burlando a realidade e a lei. Nós estamos usando um dispositivo regimental e constitucional, gente. Então vamos mudar o regimento? Vamos mudar a figura da comissão mista? Não vai poder mais criar? Porque enquanto estiver aqui, nós podemos lançar mão disso, porque ele é regimental e constitucional. Então é por esse motivo, e eu quero antecipar aqui o meu voto favorável, para que nós possamos adiantar. Eu particularmente, já tive projeto nessa casa que ficou no esquecimento em função da virada de uma legislatura na outra. Eu quero é ofertar para todos os colegas, a possibilidade de a gente votar todos os projetos que estão na casa, preferencialmente dos vereadores, mas que seja do vereador, que seja do prefeito, projeto simples que pode acontecer, qual o problema? Então essa é a minha posição e eu quero antecipar o meu voto favorável.
O senhor não estava aí? O senhor é a favor, o senhor é contra?
Eu sou contra, senhor presidente, essa comissão mista. Né? Haja visto que tem projeto aí que tem que ser mais discutido, tem que ser mais analisado. e um projeto, e esse projeto é muito sério, entendeu? Então, acho que tem que aguardar um pouquinho, porque o motivo dessa comissão mista é aprovar um projeto de interesse do executivo, aonde ele pede uma suplementação. E isso é muito sério, envolve 250 milhões a toque de caixa, dentro de um mês. Pagar 250 milhões a toque de caixa dentro de um mês, essa comissão mista é uma estratégia. Então, eu sou contra ela, e vamos ficar de olho, porque o dinheiro público, o dinheiro do povo, ele não é lixo. Então, nós temos que ficar de olho nessa comissão mista. Né?
Presidente,
a réplica, presidente.
Dá uma sugestão?
Meu Deus do céu, vereador do Cimarço, só o senhor mesmo para sair com uma conversa dessa.
Eu tenho minha prerrogativa, senhor presidente. Então, eu queria que o senhor respeitasse, eu sempre respeito a prerrogativa do senhor.
Sim,
faz essa gentileza, senhor presidente.
Sim, eu
também. O senhor me permite dar uma sugestão?
Sim.
Porque a gente tiraria qualquer tipo de situação dessa que o vereador Delcimar levantou, que na comissão mista entraria apenas os projetos de autoria dos vereadores. E os outros projetos de autoria do executivo continuam na tramitação normal.
A comissão mista é para todo vereador, todos os projetos que tiver na casa, seja de vereador, seja executivo, todos que tiver, vereador André.
Presidente.
A réplica, presidente.
Eu gostaria que a procuradoria fosse consultada para ver, e às vezes o senhor consegue responder já, se um projeto que já tramita em rito ordinário nas comissões temáticas, ele pode ser retirado
sim,
e apreciado nessa comissão mista.
Vereador Suender.
Se for colocar todos.
Pode, outros que entrar, pode. Até segunda. Não tem nada, vereador. E se o plenário é soberano, você fala que não, da minha parte não tem problema nenhum.
Então eu quero retificar meu voto.
Aí eu deixo correr legal. Só que depois eu gostaria que o vereador não usasse a tribuna nem nada para poder questionar que o presidente não quis passar o projeto dele ou que alguém está segurando em comissão. Deixa o ritmo normal, não tem problema nenhum. Vereador Suender.
Não, só para salientar aqui sobre a questão dessa comissão mista, como o líder do governo, Jacques, ele mesmo falou que ele foi quem sugeriu essa comissão. Então, a gente entende que tem um projeto lá dentro, que é do governo, um projeto muito complicado, assim, tem que analisar, com transparência, com qualidade, mais do que nunca, realmente não pode acontecer isso. Lá ele fala de créditos suplementares, onde transforma de 38% para 50%, todo esse embaraço de quase 260 milhões. E a gente vê então que é uma cortina de fumaça essa comissão mista para que possa aprovar a toque de caixa um projeto dessa envergadura. Então, realmente, mais do que nunca, meu voto desfavorável. Eu acredito que não deveria esse projeto ser pautado em comissão mista. É um projeto que gera a questão de créditos suplementares. Já aprovamos aqui uma vez aqui para 38%, agora aumentar para 50%, e acredito que seja pano de cortina de fumaça, para que
vereador
seja aprovado esse projeto.
Contra. Vereador Izê.
Sou radicalmente contra, não tendo necessidade disso, a despeito do que o vereador Jacques está falando ali, que nós temos, o tempo é exíguo. Não é exíguo, ele mesmo falou que alguns projeto dele já passou de uma legislatura para outra. Não vejo problema também, muitas vezes, dependendo do projeto. Aqui a maioria dos vereadores foram reconduzidos aos cargos, pode dar continuidade. E a pedido do vereador que não estará mais aqui, pode dar continuidade sem problema nenhum. Então, não vejo, eu estou discutindo também, senhor presidente, se o senhor me permite. Então, eu acho que não tem necessidade, porque isso tira o nosso poder de discussão. Estão falando aqui, nós temos um projeto interessante aí que precisa ser discutido, debatido e entender melhor. E não só esse, pode ter outros aí dos próprios vereadores que precisam de um debate sério. E 9 sessões, que seja, apesar que nós temos as 2 últimas, que é reservada para as questões financeiras do município, a lei orçamentária anual, ela passa nas últimas 2 sessões, mas mesmo assim, após votada, ela pode dar continuidade normalmente nos trabalhos da Câmara. Então, não vejo necessidade dessa urgência, dessa emergência. Isso deveria ter sido pensado lá atrás. Então, sou contra, deixando aqui bem declarado meu voto.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente. Visto que tem, acho que, 2 projetos meus engavetados por aí há meses na casa.
Vereador Hamilton.
Abstém.
Vereador Osmar.
A favor do projeto e discutindo sobre a vinda do prefeito aqui. Eu estava com um problema de saúde, de novo prefeito, ele não vinha aqui, estranhamente, porque ele está pronto para pegar no batente. Anápolis tem pressa. Estamos aguardando. Devolvo a palavra.
Vereador Federico.
Favorável.
10 votos favorável e 6 contra.
Presidente, ainda tempo, retifico meu voto.
Ainda em tempo, ratifico meu voto, me encontro.
Então deu 8-8. Voto a favor. É, abra pela ordem. Não havendo escrito pela ordem, abre comunicação. Comunicando o vereador
Geraldo. Presente.
Obrigado, presidente. Apenas as comunicações, relembrar que hoje às 19 horas estaremos promovendo mais uma vez a sessão solene em homenagem ao dia do servidor público e mais uma vez a entrega da medalha Gerson Pereira de Araújo. Então quero mais uma vez relembrar aqui os 20 homenageados, aqueles indicados pelo Sindianato, Simpimas, pelo Sindicato de Saúde, pela imprensa napolina, por essa casa, e aqueles que puderem participar, prestigiar, são 20 homenageados, né, que receberão aqui o certificado e a medalha Gerson Pereira de Araújo. Então convido a todos aqueles que puderem participar hoje às 19 horas aqui no plenário para realizarmos mais uma vez a 7ª edição dessa medalha em honraria ao servidor público principal pela sua trajetória, pelo seu trabalho prestado. Devolvo a palavra.
Comunicação ainda. Não havendo escrito pela comunicação, sobre a proteção de Deus e cá encerrado, convoca a sessão amanhã em hora regimental.
São 10 horas e 35 minutos, concluída Marcos Vieira, mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Nós ainda temos uma sessão marcada para amanhã, às 9h30 da manhã.
Justamente, começa às 9h30, ao vivo aqui na Rádio Manchester e também na TV Câmara.
E ficou aprovado aqui no plenário, né, por 9 votos a 8, a realização de uma reunião de comissão mista na próxima segunda-feira, 8h30 da manhã, para, digamos assim, limpar a pauta, né, dos projetos que estão pendentes nas comissões. É uma ideia do presidente fazer, acelerar a votação desses projetos para que até a última sessão desse ano essa pauta seja zerada e essa legislatura não deixe para trás projetos sem aprovação.
Justamente, a gente acompanha sempre aqui pela TV Câmara e também no nosso boletim na Rádio Manchester.
Valeu, Marcos.
Valeu, até a próxima.
Muito bem, a gente fica por aqui com a nossa sessão de hoje. Voltamos amanhã às 9h30. Um abraço a você ligado com a gente.